damos a palavra aos nossos convidados para poderem expor os seus pontos de vista. Sabemos o que está em causa e da necessidade desta reunião se realizar antes do debate que amanhã também teremos por ocasião do debate na especialidade sobre o Orçamento de Estado com o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Sr. Professor Luciano de Almeida, sem mais demoras, dou-lhe a palavra e cumprimento uma vez mais da estima e da consideração pessoal. Também do prazer de o ter aqui novamente connosco.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas suas palavras. Senhores deputados, nós refletimos um pouco no que, relativamente ao que deveríamos dizer hoje nesta comissão. E acabámos por decidir não nos pronunciar propriamente sobre o orçamento em concreto, digamos que é uma das questões que se nos colocam, e muito mais colocá-los perante a situação geral, digamos, do orçamento das instituições. E fazê-lo com dados concretos. Entre 2005 e 2008, portanto, estamos a falar em 3 anos, o orçamento dos institutos politécnicos sofreu uma redução efetiva de 18,9%. Como é que estes 18,9% são calculados? O orçamento de receitas, neste período de 3 anos, reduziu em termos nominais. Ou seja, reduziu em termos nominais 6,5%. Foi o primeiro corte efetivo, o dinheiro os recursos afetos ao plafond desceu efetivamente 6,5%. Por outro lado, o orçamento de despesas cresceu sem que estas tenham tido contrapartida do lado das receitas. É o caso, por exemplo, dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações, primeiro 7,5%, depois 11%. Os aumentos de vencimento e outros encargos até então não suportados pelas instituições de ensino superior. Em 2009, haverá ainda o impacto do descongelamento, da progressão das carreiras, que em relação aos institutos politécnicos representará cerca de 7,5 milhões de euros de encargos adicionais. Gostava de transmitir aos senhores deputados a relação entre o orçamento, o plafond do Orçamento de Estado e as despesas com remunerações certas e permanentes. E referir-lhes que aqui, nesta matéria, só vamos utilizar dados oficiais ou cálculos do próprio Ministério. Como os senhores deputados sabem, a dotação final do OE 2008 foi de 977 milhões e 100 euros. E 100 mil euros. A estimativa do Ministério relativa às despesas com pessoal para 2008, e esta é uma estimativa que foi apresentada ao CRUP e ao CSISP quando discutimos o Orçamento de Estado para 2009, é de 1.228.283.286. Eu sei que o número é muito preciso, mas é o número do Ministério. O que é que isto significa? Peço desculpa. 1.189.810.755, 2008. O que é que isto significa? Significa que em 2008, a totalidade do plafond do ensino superior apenas permitiu cobrir 82,1% das despesas com pessoal. Em relação a 2009, qual é o quadro? A dotação final do OE é de 1.017 milhões de euros. Se utilizarmos a mesma estimativa com as despesas com pessoal que o Ministério fez até 31 de dezembro de 2008, e lhe fizermos acrescer os 2,9% das despesas com pessoal, com vencimentos, e sobre estes 2,9% fizermos incidir taxa de 11% para a Caixa Geral de Aposentações. Isto significa que a estimativa de despesas com pessoal para 2009 será de 1.228.283.286. A taxa de cobertura das despesas com pessoal, ou seja, a dotação final, apenas cobrirá 82,7% das remunerações certas e permanentes. O que é que isto significa? Que significa que, não obstante, haja efetivamente um incremento da dotação final do OE 2008 para o OE 2009, a repercussão no que diz respeito à taxa de cobertura das remunerações certas e permanentes é apenas 0,6%. O que é que isto significa? Significa que a diferença entre o 82,7% das remunerações com pessoal e o 100% dessas remunerações há de ser suportado, que são 17,3%, há de ser suportado pelas receitas próprias. O que, no que diz respeito aos institutos politécnicos, leia-se, é sinónimo de recursos de propinas. Para que se entenda bem o significado do que estamos a dizer, gostava de referir aos senhores deputados qual é a percentagem do plafond do OE que a nossa vizinha Espanha transfere para as instituições, que é gasto com as remunerações certas e permanentes. Os dados são recentes, ou seja, reportam-se a 2007, foram colocados na página do Conselho de Reitores das Universidades Espanholas há umas duas semanas. O exemplo é muito simples. Do OE transferido, só 52,5% é que é gasto com remunerações certas e permanentes. O que significa que as instituições de ensino superior em Espanha, do orçamento que o Estado e as regiões lhe transferem, dispõem de 47,5% para outras atividades. No que diz respeito às instituições de ensino superior em Portugal, em geral, não cobrem a totalidade das remunerações certas e permanentes. Cobriram 82,1% em 2008 e irão cobrir 82,7% em 2009. É neste quadro, eu diria que será relativamente fácil perceber-se que se diga que existe ou que estamos perante uma situação de ruptura financeira. Mas também deve dizer-se que ela tem efetivamente sido sucessivamente adiada, eu diria em geral, através da conjunção de três tipos de medidas que não são repetíveis. O valor anual das propinas, no pessoal docente, e eu irei referir como em cada situação, e nas atividades das próprias instituições de ensino superior. No aumento das propinas, gostaria de referir aos senhores deputados que no conjunto dos institutos politécnicos, entre 2005 e 2008, elas subiram cerca de 63%. Em relação ao pessoal docente, têm sido tomadas decisões no sentido da redução do pessoal docente, da substituição de pessoal docente mais qualificado por pessoal docente menos qualificado, substituição de equiparados a professores coordenadores e adjuntos por equiparados a assistentes. E tem-se substituído a contratação em regime de tempo integral por contratação em regime de tempo parcial, evitando os tempos integrais que se convertem em exclusividade, naturalmente com agravamento de custos. E depois tem-se recorrido ao agravamento da precariedade dos vínculos, ou seja, período de contratações curtos, coincidentes apenas com a parte letiva do semestre e a época normal de exames. O que é que isto significa em termos muito claros? Como nós sabemos, em regra, nas instituições é por meados de setembro que começa o ano letivo e ele termina mais ou menos em meados de fevereiro. Bom, o contrato começa no início do ano do semestre letivo e termina no último dia da época normal do semestre letivo. Por outro lado, as atividades das instituições, que naturalmente as atividades de investigação e desenvolvimento e as atividades de prestações de serviço foram reduzidas ao mínimo no que diz respeito aos institutos, até porque nesta matéria a situação dos institutos é particularmente mais gravosa do que a situação das universidades. E porquê? Porque, apesar de tudo, as universidades têm tido um conjunto de programas abertos no âmbito da FCT, aos quais podem concorrer, mas esses programas sistematicamente excluem os institutos politécnicos. É evidente também, e nós não ficaríamos bem com a nossa consciência se o não disséssemos, que o problema não é apenas um problema de orçamento. É também um problema de orçamento, mas não é apenas um problema de orçamento. E gostaria de transmitir aos seus deputados mais três ou quatro elementos que permitem demonstrar isto de forma clara. Quando a discussão entre o Ministério, o CRUP e o CSISP da distribuição do plafond do ensino superior pelas instituições, concluiu-se que para que todas as instituições de ensino superior tivessem em 2009 pelo menos o mesmo orçamento inicial que tiveram em 2008, estamos a falar de todas terem em 2009 o mesmo que tiveram o inicial 2008, aplicando apenas a fórmula de financiamento e sem fator de coesão, seria necessário que o plafond do ensino superior crescesse 32,4%. Ou seja, que o orçamento, que em 2008 foi de 977 milhões de euros, subisse em 2009 para cerca de 1.289 milhões de euros. Com este orçamento, todas as instituições teriam pelo menos o orçamento de 2008 sem apenas por aplicação da fórmula de financiamento. E é o número em que a última passaria a tê-lo também. Uma análise rigorosa a esta situação permite-nos concluir que esta situação se verifica também em parte porque o sistema de ensino superior é constituído por um elevado número de instituições, como todos sabemos, sem dimensão crítica, que carece de ser dimensionada, e esta necessidade de dimensionamento resulta não só de razões de natureza financeira, porque essa resolvia-se aumentando o orçamento, mas também por razões de natureza científica e pedagógica. Ou seja, há instituições de dimensão muito pequena que têm formações completamente diversificadas, o que faz com que não só o pessoal docente em cada área científica seja particularmente reduzido, como o número de alunos nessa mesma área científica seja também reduzido, não havendo dimensão crítica, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista pedagógico. E, portanto, este problema não se resolve só intervindo no orçamento, exige que se intervenha também noutras áreas. Bom, mas se nós reconhecemos isto, também reconhecemos que o Estado não financia nem reforma. Ou, se os deputados me permitirem, não tem financiado nem tem reformado, o que significa que um problema soma-se o outro. E isto acontece numa altura em que o número de alunos desde 2006-2007 voltou a subir, como também é sabido. Ou seja, em 2006-2007 subiu 7% em relação ao ano anterior, subiu 14% em 2007-2008, em relação a 2006-2007, e voltou a subir este ano 7%. Neste momento, aceitar-se que se possa manter esta situação, ou seja, de nem financiar, nem reformar, é evidente que coloca em causa todo o sistema de ensino. E é daí que o Conselho Coordenador entenda que o Estado, o Governo, tem que agir necessariamente nas duas frentes. Ou seja, tem que financiar adequadamente e tem que promover a reforma da rede de estabelecimentos e de cursos de ensino superior. E tem que admitir que a reforma da rede de estabelecimentos e de cursos, numa primeira fase, possa significar, porque vai significar, incrementar o investimento no ensino superior. Esta situação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, no que diz respeito aos institutos, torna-se duplamente insustentável na medida em que também tem sido feita ou mantida à custa da precariedade dos vínculos do pessoal docente e não docente dos institutos politécnicos. Eu tive, conselho tem tido a oportunidade de dizer, de trazer a esta comissão nos últimos anos, a indicação de que 85% dos docentes dos institutos politécnicos têm vínculo precário. E mais de 90%, quase 95% dos restantes funcionários se encontram na mesma situação. Como o Sr. Presidente sabe e os Srs. Deputados sabem, o Ministério das Finanças, no corrente ano, na proposta de orçamento, exigiu que fossem juntos, como a lei, aliás, exigia, a proposta, ou que fossem juntos à proposta de orçamento, os mapas de pessoal. O Conselho Coordenador, depois do quadro que lhes deu, e que significou também a opção de não referenciar nenhum instituto em concreto, porque a situação é geral, entendeu fazer um apelo à Comissão no sentido de que, no mínimo, se considere que os mapas de pessoal que foram anexos ao orçamento e que o justificam, quer do ponto de vista das despesas, sejam considerados como aprovados a partir do dia 1 de janeiro de 2009. E ainda assim, Srs. Deputados, nos mapas que os institutos apresentaram e que estão anexos à sua proposta de orçamento, apenas prevemos o vínculo, ou seja, apenas prevemos a estabilidade de 60% do pessoal docente, 60% do pessoal docente, na medida em que não dispomos de orçamento que permitisse prever a estabilidade do restante pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Luciano de Almeida. Vamos abrir a oportunidade para os nossos colegas colocarem questões e dou a palavra para abrir este debate ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, uma vez que é o Sr. Deputado representante do Grupo Parlamentar que tomou esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por saudar a presença aqui do CSISP e os contributos que nos deram. Peço desculpa por ter tido necessidade de sair, mas tinha que prestar aqui umas declarações sobre um debate anterior que fizemos aqui nesta comissão. Mas quando o CDS requereu esta audição do CSISP e também do CRUP, tinha por finalidade recolher informação, porque a situação era manifestamente contraditória. Enquanto que estas duas instituições representativas do ensino superior, quer dos politécnicos, quer das universidades, referiam que havia um elevado subfinanciamento e que, em face da situação atual, na altura, à data, e face àquilo que era previsível para o Orçamento de Estado, que então depois veio a ser tornado público para 2009, não iriam conseguir suportar todas as despesas, sequer as correntes. O Sr. Ministro do Ensino Superior, numa reunião que tivemos aqui na Comissão, veio dizer exatamente o contrário. E que até havia estudos realizados pelos serviços do próprio Ministério que indicavam que a situação era até de algum excedente, tirando um ou outro caso. E, portanto, nós não queríamos estar aqui a suscitar propriamente discussão com os nossos convidados, queríamos era que nos viessem esclarecer para saber por que razão é que o Sr. Ministro diz uma coisa e a verdade é que a todos nós nos parece exatamente o contrário. E a verdade é que, face aos dados que o Sr. Professor aqui nos apresenta, a situação é esta. Desde já, e encarada a previsão para o próximo ano, a situação já começa, isto é, a ruptura é mais do que previsível. Eu só colocava, não vou antecipar aqui o debate que amanhã de manhã vamos ter com o Sr. Ministro do Ensino Superior, mas gostava de lhe colocar duas questões, porque foi, penso que é, digamos, são as pistas que nos deixou aqui, a título mais ou menos indicativo, para a saída para o problema, que no fundo tem a ver não só com a questão do financiamento propriamente dito, mas também tem a ver com a reforma, nomeadamente uma questão que, devo dizer, é mais ou menos recorrente nos debates que vou tendo com o Sr. Ministro, que é a questão da reforma da rede, da oferta, seja de estabelecimentos, seja de cursos. Eu gostava que, também, na medida do possível, abordasse essa questão, nomeadamente, de saber o que é que neste momento é possível fazer, o que é que neste momento não se faz porque está na dependência direta de decisões que têm que ser tomadas pelo Ministério ou pela agência que fará toda a acreditação, e também como é que pretendem ultrapassar, porque não sei se referiu, mas pode ter sido, e peço desculpa por isso, eventualmente na altura em que tive que me ausentar, mas em face dos números que aqui apresenta, digamos, a meio do ano ou pouco mais de metade, a receita não chegará para a totalidade das despesas. Eu gostava também que, digamos, nos apontasse como pretendem resolver esta situação. Mais uma vez, renovando o agradecimento e, nomeadamente, as informações que aqui nos trouxe e que nos vão ser da máxima utilidade para o debate que amanhã vamos ter com o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os Srs. Professores, representantes do CISPE. Apenas para dizer que gostaria de, enfim, neste último Orçamento de Estado deste Governo, da atual legislatura, que o CISPE SK, com notícias melhores, mas tenho a registar que, ano após ano, o panorama vai piorando. Vai piorando, criando, de facto, imensos estrangulamentos à normal atividade, uma atividade que, na nossa opinião, devia ser fundamental e devia ser prioritária na definição daquilo que nós queremos um país. E a verdade é que também aqui somos confrontados quase semanalmente ou mensalmente com muitos anúncios propagandísticos por parte do Governo, no sentido de que a grande reforma que está-se a fazer, e estas reuniões são muito úteis, de facto, para se tornar claro a evidência para todos, que, de facto, a realidade é muito diferente daquela que se pinta. E eu hoje, assim, nem sequer vou cometer em delicadeza de pedir um comentário ao que CISPES, se também se considera que têm maus gestores nas vossas escolas, se são maus gestores nas vossas escolas, porque eu penso que isso é o traço, claramente, de alguém que está desesperado, de alguém que está desesperado, que, de facto, ao longo de 3 anos asfixiou de tal forma, não só o ensino politécnico, mas também o ensino universitário, que está num beco e que não sabe como é que há de sair. Mas, agradecendo, de facto, os números e a realidade que nos pinta, eu gostaria de perceber se qual é que é a alternativa a isto, ou seja, fazer o quê? Com este orçamento que temos em cima da mesa, e que eu não tenho dúvidas, enfim, apesar do debate que vai existir, que a maioria socialista vai votar, enfim, como tem feito os outros, de forma cega, tal qual como vem do Governo, por isso, se é esta a proposta de digamos, orçamental com que os institutos politécnicos vão ter que lidar para o ano, é se tem alguma previsão concreta a partir do momento em que se entra em ruptura. E depois também gostaria de saber se as intervenções que têm vindo a surgir no sentido de desbloquear situações em A, B, C ou D instituições, se não criam de certo modo aqui uma forma de condicionamento. Ou seja, eu tenho para mim que o ensino politécnico, o ensino universitário, são de facto espaços fundamentais para o desenvolvimento das personalidades dos jovens quadros, a questão do desenvolvimento de uma autonomia cívica, política, que é determinante para a consolidação da democracia no nosso país. Quer dizer, eu quando vejo de facto este despartilhar orçamental e depois intervenções cirúrgicas, eu, enfim, incomoda-me e gostaria de tentar, se, ao nível das percepções, se, como é que isto é recebido, se de facto não há aqui claramente quase uma ingerência na definição do que é cada uma o caminho que cada uma das instituições traça e que depois que não consegue de facto trilhar, porque o orçamento ano após ano vai se reduzindo e vai impedindo com que ele se trilhe. Eu penso que nesta fase, de facto, como já foi dito aqui, estamos a recolher informações, temos o debate amanhã. Os dados que nos deixaram são muito importantes e oportunos, mas gostaria, se fosse possível, de facto, que pudessem ajudar a esclarecer estas duas outras questões que deixei no ar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença. Há muitos meses que esta Comissão de Educação vinha a solicitar a presença, quer do CSIS, quer do CRUPT, para podermos avaliar aquilo que era a realidade que era transmitida, quer através do CRUPT e do CSIS, quer através de uma série de notícias que vinham na comunicação social com aquela que era a realidade transmitida aqui pelo Sr. Ministro Mariano Gago, mas, infelizmente, durante meses esta decisão foi protelada e só agora, na véspera do Sr. Ministro Mariano Gago aqui estar, é que podemos, de algum modo, ouvir-vos. E eu gostaria de esclarecer aqui dois ou três aspectos, que já estive a ler atentamente o documento que aqui deixaram, mas que me parece crucial. Entendi, e os senhores têm sido acusados de não querer isto, entendi que há, da parte do CSISP, uma abertura muito grande para a racionalização da rede e do ordenamento da oferta, com a certeza, naturalmente, de que aquilo que é uma proposta velha das instituições de ensino superior, que é possível encontrar articulação de ofertas formativas, de forma regional e de forma nacional, que o aumento da massa crítica pode ser, e é de certeza uma mais-valia, para a soberania do país e para o desenvolvimento do país, e que isto é possível realizar também, deixando de fora até algumas decisões mais ou menos eleitoralistas, mais regionalistas e locais do que propriamente nacionais, no que esta matéria diz respeito. E, portanto, aquilo que eu gostava de entender, para não ouvir amanhã o Sr. Ministro Mariano Gago dizer que são os senhores que não querem, perguntar-vos se, de facto, não vos parece importante fazer um estudo nacional da rede existente, da racionalização dessa rede e daquilo que pode ser a articulação, sem nenhuma discriminação, entre institutos politécnicos ou institutos politécnicos e universidades, sem que daí venha mal ao mundo e que não se entenda que politécnicos só pode ser com politécnicos e que faculdades e que universidades só pode ser com universidades. Se é esse o vosso entendimento e se de facto já apresentaram alguma proposta ao Governo para essa mesma articulação, essa racionalização e esse entendimento articulado de forma nacional. Depois gostaria de vos perguntar também se têm conhecimento que na gestão dos institutos politécnicos exista alguma listagem de maus gestores que façam parte do despedimento que a curto prazo o Sr. Ministro Mariano Gago pretende fazer, se acaso se demonstrar que os gestores existentes não são capazes de gerir a ausência de dinheiro. E, portanto, se têm conhecimento que há situações dessas, de que perante a ausência de dinheiro há incapacidade de gestão. Ou se têm conhecimento, pelo contrário, de que faça muito dinheiro, exista alguma situação, em alguma instituição politécnica, de má gestão dos fundos públicos, dos dinheiros públicos. E se deram e se denunciaram essa existência. Como também saberão, penso eu, existe um fundo específico do desenvolvimento do ensino superior, que eu penso que, não sei se os senhores deputados do Partido Socialista conhecem, mas eu penso que a oposição não conhece. Não conhece para quem é que vai estes 24,1 milhões de euros. É para projetos, é para apagar algum incêndio, como dizia o Sr. Ministro, e nós vimos que o Sr. Ministro teve necessidade de apagar alguns incêndios neste ano que passou. Mas eu gostaria de saber se os senhores que discutiram o orçamento e, portanto, são os interessados, se fazem parte destes 24,1, se este 24,1 é só para os incêndios universitários ou se também é para os incêndios dos politécnicos, e se sendo para os incêndios dos politécnicos, quais são os itens necessários para que o incêndio seja considerado incêndio com direito aos 24,1 milhões. E se vos foi dado alguma razão porque é que isto não foi distribuído pelas instituições e ficou aqui neste bolo. Por aquilo que entendi, o que os senhores deputados pedem a esta comissão, e também gostaria de que isto pudesse ficar claro, é se pretendem que algum grupo parlamentar ou algum senhor deputado possa apresentar em sede de orçamento uma proposta que garanta, mesmo com tom deficitário, como disseram, os 60% do pessoal que foi nos mapas para o senhor Ministro das Finanças e que é do conhecimento do senhor Ministro Mariano Gago, possa definitivamente ser matéria constitutiva destes próprios mapas e os futuros quadros do ensino superior politécnico. E gostaria de saber se por acaso já tiveram alguma resposta a essa vossa proposta. Se encontrar por parte do senhor Ministro das Finanças e por parte do senhor Ministro Mariano Gago, finalmente, e depois de 30 anos, o direito a terem os vossos próprios mapas de pessoal nas instituições de ensino politécnico. Também gostaria de perguntar, e esta era a minha última pergunta, se há ainda alguma manobra, algum espaço de manobra, para continuar a aumentar as propinas, ou se já não há nenhum instituto superior politécnico onde os senhores não tenham chegado à taxa máxima. Ou se já há alguma proposta do senhor Ministro, porque eu coloquei esta pergunta na discussão da Generalidade do Orçamento de Estado, mas não tive resposta. E o não ter resposta deixou-me preocupada. Ou se o Ministério já pretende obedecer à proposta do relatório do OCDE, que diz, aumentem-se as propinas, é inevitável fazê-lo e a curto prazo. E, portanto, se os senhores já tiveram alguma proposta do Governo, no sentido de ultrapassar aquilo que é neste momento a taxa máxima, para responder às necessidades do financiamento. O que também é dito nesse relatório, eu também não obtive resposta e também gostaria de saber se já alguma proposta tem conhecimento dela e se foi proposto isso, é que os institutos politécnicos e as universidades deixem de ter pessoal docente afeto à função pública, mas que possam ter pessoal docente exterior à função pública e que deixe de ter vínculos, direitos, regalias, já não falo porque elas são inexistentes, como sabem, mas direitos em termos de funcionários públicos. Portanto, é uma das propostas também, considerada inevitável, e que até agora não teve nenhum desmentido por parte do Sr. Ministro, nem das Finanças, nem do Sr. Ministro do Ensino Superior. Também gostaria de saber se já vos foi feita essa proposta. E, finalmente, qual era o aumento para o Orçamento de Estado para 2009, que os senhores consideravam imprescindível para conseguirem sobreviver. Não é para viverem bem, é para conseguirem sobreviver. E era tudo, Senhora Presidente, e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também à Presidência e à delegação que o CISP aqui traz para partilhar estas não tão felizes preocupações com esta Comissão. De facto, não tem sido fácil ouvir as preocupações, quer dos Presidentes dos Institutos Politécnicos, quer das Universidades, nesta Comissão. Tem havido uma certa renitência por parte do partido da maioria, porque certamente sabe que a descrição da realidade daqueles que estão no terreno e daqueles que todos os dias são confrontados com uma situação cada vez mais difícil de gerir não joga com aquela que é a descrição de uma mesma realidade, supostamente por parte do discurso oficial do Governo. Os dados que aqui nos trouxeram, agradecendo, alerto todos para a continuidade que apresentam com um processo que não é de agora. Portanto, estes dados são o reflexo de uma política continuada de estrangulamento e de subfinanciamento e que, ano após ano, vão tomando uma expressão cada vez mais acentuada e cada vez mais grave, certamente. Eu queria deixar uma ou duas perguntas. Uma é porque não apanhei muito bem qual é o valor exato que os politécnicos têm de ir buscar a propinas, portanto, no total do bolo, para suprir. Eu percebi, portanto, que corresponde sensivelmente a 20%
das despesas com pessoal, porque tendo em conta que o Orçamento de Estado só preenche 82% das necessidades, portanto, segundo percebi, seria isto. Queria ainda perguntar duas outras questões. Qual é o impacto, de acordo com aquilo que tem sido a experiência do CSISP e daquilo que é também a sua previsão, desta política de subfinanciamento? Já percebemos que no quadro da gestão de pessoal ela tem efeitos devastadores, 85% do quadro de docente, dos docentes ser precário é revelador disso, mas quais são os efeitos que prevê que de alguma forma possam vir a ter estas políticas no quadro da necessária qualificação de docentes que será exigida a todas as instituições de ensino superior a curto prazo? Como é que, no âmbito de uma cada vez mais acentuada precariedade, certamente na sobrecarga dos docentes disponíveis para as atividades da docência, como é que é possível qualificar o corpo docente dos institutos politécnicos para satisfazer os padrões que o próprio governo vai exigir a curto prazo? E o que é que prevê o CSISP que aconteça quando rebentar, quando chegarem a concretizar-se os efeitos da exigência da qualificação do corpo docente? Eu gostava também, todos acompanhámos, não foi a primeira vez que o Sr. Ministro anunciou a má gestão e que descartou as responsabilidades do Governo para uma suposta má gestão, também não foi a primeira vez que o Sr. Ministro não teve, entre aspas, a coragem de dizer onde está a má gestão. Porque lança uma desconfiança genérica sobre as instituições de ensino superior, diz que há má gestão, não apura, não acusa, não é capaz, acusando todas deste ilícito, má gestão, aponta para uma má gestão dos dinheiros públicos. E, portanto, e diz inclusivamente que serão substituídos os maus gestores. E, portanto, certamente o Sr. Ministro Mariano Gago se encarregará de substituir os maus gestores, de acordo com as palavras, é o que se depreende. Eu gostava aqui também um pouco de saber qual é a posição do CSISP perante os critérios que são apontados, que são utilizados para indicar a má gestão. Porque, por exemplo, já ouvimos o Sr. Ministro, nesta Assembleia, dizer que a má gestão do espaço pode ser, por exemplo, ter um espaço que não consegue utilizar, mas não tem dinheiro para utilizar aquele espaço. Não há verba, não há financiamento suficiente para utilizar um determinado espaço que está a cargo daquela instituição. Que não aumentar as propinas é má gestão. Que não colocar as propinas, não fixar as propinas no seu limite máximo, é má gestão. Portanto, qual é também a posição do CSISP perante estes critérios que vão sendo cada vez mais consolidados como critérios inquestionáveis da boa gestão e das boas práticas na gestão? E que, quanto a nós, não merecem qualquer tipo de acolhimento. Para terminar, dizer apenas o seguinte. O Grupo Parlamentar do PCP, aproveito para dar nota desta questão, o Grupo Parlamentar do PCP agendou durante a sessão legislativa passada um projeto de resolução para o reforço do financiamento, exatamente por ter conhecimento, e na altura teve inclusivamente a oportunidade de ter uma reunião com diversas entidades e instituições, e esse projeto de resolução foi rejeitado. O PCP vai propor novamente no Orçamento de Estado, como aliás tem feito persistentemente, o reforço da verba para o nível mínimo de funcionamento, de acordo com aquilo que as próprias instituições têm vindo a colocar, e agora certamente teremos em conta, e novamente agradeço, os contributos que o CSISP já entregou também nessa matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Luciano de Almeida, pela sua vinda à Comissão. Penso que será a última vez que virá, pelo menos na condição de Presidente do CSISP, já que esta semana haverá eleições. E queria refletir durante 2 segundos apenas a razão da vinda cá do Sr. Professor, neste caso concreto, na apresentação do CSISP e da próxima audição que teremos. O CDS-PP achou por bem aproveitar um momento de maior dinâmica mediática para fazer aquilo que, a honra seja feita, todos os partidos da oposição fazem desde pelo menos 2006, que é lançar a ideia de que estava instalado o caos em termos financeiros nas instituições de ensino superior. Para a tristeza dos partidos da oposição, de facto, não houve nenhum caos em 2006-2007, como não houve nenhum caos em 2007-2008. Ou seja, o que acontece? Acontecem duas realidades muito objetivas. De facto, quem não tem nenhuma responsabilidade governativa pode, sem nenhuma dificuldade, compreender. Em primeiro lugar, uma reorganização objetiva da realidade de ensino superior em Portugal. Acho que ninguém é indubitável dentro das próprias instituições de que, mesmo durante este período de um crescimento significativo do número de alunos no ensino superior, houve um conjunto de instituições que diminuíram o número de alunos. E houve um conjunto significativo de instituições que foram capazes de absorver, por realidades várias, vicissitudes várias, foram capazes de absorver esse aumento do número de alunos. O Grupo de Trabalho do Ensino Superior solicitou ao Conselho Nacional de Educação um parecer sobre a reforma do ensino superior. E recebeu, e falo no CNE para não falar naquilo que é uma visão habitual nossa, todos os deputados têm, será deputado a Luísa Mesquita, diz duas coisas muito objetivas em relação ao financiamento. A primeira é que há uma manutenção do financiamento para o ensino superior em Portugal nestes últimos 3 anos, que se cifra em 1,1% do PIB, 1,2% do PIB aumentando o PIDAC e 1,4% aumentando também o financiamento que é dado às instituições privadas, ou seja, na linha da média da União Europeia. Diz também, uma nota que eu reconheço a validade daquilo que disse o Sr. Professor, que há um significativo aumento orçamental para as instituições, nomeadamente para as universidades, que têm capacidade de ir buscar financiamento na base competitiva, em sede de orçamento para a ciência. Eu compreendo, de facto, que isto seja mais significativo para as universidades que propriamente para o ensino politécnico. Agora, eu queria aproveitar aquilo que é, de facto, a abertura e a participação que o Cisco quer ter na resolução do problema, ou seja, na melhoria inequívoca do nosso ensino superior. O Sr. Professor disse que não é apenas um problema de orçamento, todos conhecemos que não é apenas um problema de orçamento, e fala na reorganização da rede de ensino superior em Portugal. A percepção que eu tenho no terreno é que, de facto, o ensino superior politécnico está mais disponível para essa participação. Eu tenho acompanhado, nomeadamente, um processo que eu penso que evoluirá naturalmente para um sentido mais profundo de consórcio. Falo, no caso concreto, da APNOR, que engloba o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave e o Instituto Politécnico do Porto, que permitiu já, por exemplo, a criação de centros de investigação conjuntos, a criação de mestrados de formações de segundo ciclo conjuntos. Há 3 semanas foram aprovados 3 mestrados conjuntos dessas instituições, e que eu acho que representam, de certa forma, a vontade e a disponibilidade das instituições de melhorarem inequivocamente, dando aquelas condições que referiu e bem, aumento de massa crítica, aumento, em última instância, aumento da própria qualidade das formações ministradas, podendo haver transferência de formações, transferência de pessoas, mais concretamente na vertente docente, e melhorando inequivocamente aquilo que é a nossa perspectiva, dando dimensão à rede de ensino superior politécnico. Então, a primeira pergunta que eu fazia é que leitura é que faz da disponibilidade a nível nacional do conjunto do ensino superior politécnico para esta reorganização da rede, sendo que a disponibilidade política está assumida exatamente num daqueles indicadores mais negativos que a oposição vai dando, que é esta vertente do orçamento competitiva. Todos sabemos que esta parte competitiva tem duas virtudes, tem duas orientações estratégicas. Uma será para as fundações de direito privado e outra será para os consórcios, portanto, com uma indicação objetiva daquilo que é a vontade política na reorganização da rede. A segunda nota que eu queria dar é também para perceber. Nós sabemos, nomeadamente, que as declarações do Sr. Ministro do Ensino Superior ontem, sobre alguns indicadores de má gestão, vêm no seguimento da avaliação que foi feita, tem sido feita nestes últimos anos pela EOA, pela Associação Europeia das Universidades. Eu já tive acesso a alguns documentos, queria saber, em termos de politécnicos, qual é a sua opinião. Eu tive acesso, por acaso, a alguns das universidades e, de facto, há indicadores objetivos de que há opções, eu não falarei, mas há umas opções que são pelo menos questionáveis. Alguns exemplos que são dados, o facto de num período transitório de uma eleição para uma instituição de ensino superior, no final desse processo, o quadro docente e não docente aumentou em termos de funcionários mais 200, portanto, de funcionários e professores mais 200. Portanto, isto, eu não direi que é mais tal, mas aparentemente é um indicador de pelo menos questionável. Ou quando uma instituição de ensino superior opta como principal elemento estratégico em relação ao quadro de referência estratégico nacional, a construção de uma piscina custa 5 milhões de euros. Portanto, há aqui, de facto, indicadores de, pelo menos, questionáveis em relação à gestão. A última pergunta que lhe faria era se nos conseguia dar a sua visão sobre o recente acordo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior com os institutos politécnicos para as formações avançadas, nomeadamente com a perspectiva que ele encerra da qualificação, da melhoria da qualificação do corpo docente dos institutos politécnicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Tenho a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Professores, por estarem cá. Sr. Presidente, muito em particular, agradeço a exaustão dos dados que aqui trouxeram, relevando a sua pertinência e assumindo desde já que o Bloco de Esquerda integrará as vossas preocupações e as vossas propostas ao nível da sua proposição, ao nível do orçamento. Ficámos também aqui a saber, pelos vistos, de que a suborçamentação das instituições é uma espécie de um delírio criativo das oposições, maniatada em tempos em que a comunicação social é que define a agenda política. Portanto, o Sr. Deputado do Partido Socialista disse aqui que é aproveitar a agenda da comunicação social e, portanto, a oposição faz a agenda da comunicação social, reforçando a comunicação social e inventando a suborçamentação das instituições de ensino superior. É delirante a sua afirmação, é evidente que é uma falta de respeito pelo documento que aqui foi apresentado e discutido, mas também não é esta a questão fundamental, é algumas questões que eu gostaria de dirigir aqui aos senhores professores. Em primeiro lugar, reconhecendo que a proposta que aqui trouxeram relativamente aos mapas de pessoal é naturalmente uma proposta que devem ainda reforçar e levar ao Partido Socialista, não sei se esta leitura que foi aqui feita se a registam como uma forma de acolhimento face ao apelo que trouxeram à Comissão. Em segundo lugar, ouvir-vos sobre, para além desta asfixia progressiva que vocês detalharam exaustivamente com números que ninguém pode ignorar, ouvir-vos ainda sobre o sistema de financiamento das instituições. O sistema plurianual, se é ou não o sistema mais eficaz, no sentido de garantir o programa das instituições, e se não era urgente rever este quadro e encontrar um sistema equilibrado, permitindo o desenvolvimento de um projeto a médio prazo. Portanto, sobre o modelo de financiamento. Em segundo lugar, e é uma pergunta recorrente no quadro deste debate, qual é a vossa leitura, qual é o vosso contributo para o debate no sentido da reforma da rede e da oferta do ensino politécnico, e se acham que é aceitável algum discurso que vai deixando cair a nota de que é preciso aguardar pelo trabalho da agência de avaliação para poder redefinir os critérios da oferta da rede, ou se esta responsabilidade era uma responsabilidade que deveria ter sido assumida há muito mais tempo, com muito mais coragem e aceitando naturalmente os contributos de todos os parceiros, levando a tutela a repensar o que vocês consideraram como um quadro de disponibilidade para a discussão, para o debate. É óbvio que é preciso redefinir a oferta do ensino politécnico e do ensino superior a nível nacional. Em terceiro lugar, se me permitirem, eu recordo que o CISP teve no passado alguma expectativa relativamente ao RGS, na medida em que o próprio RGS redefinia o perfil da oferta do ensino politécnico e permitia requalificar essa oferta. E nesse sentido, penso que os senhores entenderam que havia uma aposta de esperança no próprio conteúdo deste novo quadro legal. Quero perguntar-vos se mantém essa expectativa em relação a este regime jurídico e se neste quadro também esta asfixia incontornável que levou as próprias instituições de ensino politécnico a fazerem disparar as propinas, como uma forma de sobrevivência, se consideram também que esta estratégia é uma estratégia que, sendo inevitável, se ela se ajusta àquilo que era esperável, que era dignificar o ensino politécnico, requalificar o ensino politécnico e atribuir-lhe a dignidade que o ensino politécnico claramente justifica. São estas as minhas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Eu queria apenas colocar duas questões, uma questão e esclarecer ali o meu colega deputado Manuel Mota relativamente à avaliação que foi feita pela Agência Internacional, que não diz exatamente aquilo que ele aqui referiu e que diz, no que se refere aos institutos politécnicos, o seguinte. Diz que existe um subfinanciamento em todos os institutos politécnicos. Portanto, eu li o relatório e, portanto, aquilo que eles detectaram é que existe uma falta de verbas muito considerável no ensino superior e nos politécnicos. E, portanto, portanto, eles dizem mesmo, além de ter sido, foram detectados a falta de planos estratégicos plurianuais para além do subfinanciamento. E aí é que reside a grande questão, que é a falta de 30 milhões de euros para salários, que penso eu que é aquilo que os politécnicos neste momento estão a reclamar. Depois, apesar desta avaliação internacional, todos nós sabemos que não existe neste momento qualquer entidade portuguesa responsável pela avaliação dos cursos e das instituições. Porque a Agência de Avaliação e de Acreditação, como o Sr. Deputado sabe, ainda nem sequer começou a funcionar. Foram apenas nomeados membros do Conselho de Curadores, presidido por Gomes Canutilho, mas falta designar o Conselho de Administração para que esta nova estrutura comece a funcionar. Portanto, este compasso de espera, como é evidente, criou aqui um vazio legal na avaliação do ensino superior. Porque a estrutura que avaliava as instituições, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, foi extinto há mais de 2 anos. Portanto, há mais de 2 anos esta parte, não temos nada aqui que avalie o ensino superior. Por outro lado, tanto quanto sei, houve em 22 de julho, uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, depois de declarações também do nosso Ministro das Finanças, que dizia que as universidades, quando reclamavam mais dinheiro, era porque tinham má gestão. As universidades politécnicas. E, portanto, nessa altura, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, evoca o dossiê, depois de algum mal-estar entre os dirigentes das universidades, os reitores e os dirigentes politécnicos, evoca o dossiê e compromete-se, acorda um conjunto de princípios, quer para o Orçamento de Estado de 2008, quer para o 2009, assumindo a garantia de um fundo de tesouraria em todas as instituições para pagamento das transferências para a Caixa Geral de Aposentações e aumentos salariais. E assume também outro compromisso, que outra parcela do Orçamento de Estado dependeria dos objetivos das instituições e dos seus projetos de investigação. E ainda, uma outra verba destinada a assegurar o financiamento das instituições com maiores dificuldades. Portanto, este compromisso foi assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro em 22 de julho. E, portanto, eu queria saber se entendem que este compromisso que foi assumido está eventualmente consagrado em alguma verba desta que está prevista no orçamento para os politécnicos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Professor, dou-lhe novamente a palavra para responder às questões.
Muito obrigado. Eu iria, se me permitissem, procurar não falhar em nenhuma das questões, mas dentro do possível agregá-las. Vejamos, uma primeira, eu penso que o Conselho pensa que para que seja possível falar-se na reorganização do ensino superior, será preciso que se aceite primeiro fazer o debate sobre o próprio sistema, conseguindo os vários atores do processo colocar tudo em discussão. Ou seja, conseguirem partir para a discussão deste problema sem ideias pré-concebidas ou sem tabus. Eu diria que um dos problemas que tem inquinado esta discussão desde o início é um ponto de partida que é puramente legal, ou se quiserem, puramente administrativo, que é a necessária distinção entre subsistema universitário e subsistema politécnico. Ninguém discute, ou eu diria que ninguém de boa fé pode discutir, que há necessidade de ensino universitário e necessidade de ensino politécnico. O que não significa o mesmo que dizer que há necessidade de ter instituições que necessariamente, independentemente daquilo que sejam na substância, tenham que ser universidades e institutos politécnicos. Depois, diria que o que não é possível, seguramente, é fazer-se esta discussão, digamos, se quiser ser intelectualmente honesto, sem reconhecer que o atual sistema binário português só o é em termos de denominação. Ou seja, se nós quisermos fazer a comparação entre o sistema universitário português ou o sistema politécnico português e o sistema universitário e politécnico dos países onde essa separação efetivamente existe, aquilo que teremos necessariamente considerar é que nós não temos efetivamente um sistema binário, temos é uma confusão, se quiser, uma mestiçagem de sistemas. Não é por acaso que onde o sistema binário tem a sua principal, digamos, onde ele está separado de raiz, que é a Finlândia, por exemplo, é o exemplo, se quisermos dá-lo como, digamos, distinção dos dois subsistemas. No subsistema universitário estão 20% dos alunos de graduação, no subsistema politécnico estão 80% dos alunos de graduação. E porquê? Porque a distinção faz-se pela natureza da formação e não pela designação das instituições. Eu penso que não é possível querer-se partir para a reforma ou reorganização do sistema de ensino, partindo do princípio que a distinção entre os subsistemas se faz pela designação das instituições e não pela natureza das formações. E se quiser fazer essa discussão, eu diria que então temos muito para trabalhar e nós estamos nesse campo. O curso de turismo não deixa de ser politécnico por ser ministrado na Universidade de Coimbra. O curso de Serviço Social não adquiriu natureza universitária por ter passado a ser ministrado em algumas universidades. Bom, e se nós formos, se quisermos, ir para a natureza da própria formação, naquilo em que os puristas, perdoem-me a expressão, digamos, encontram as diferentes naturezas, que é a natureza vocacional ou a matriz vocacional da formação, bom, eu diria que tradicionalmente são consideradas reservas do ensino universitário formações que são claramente de matriz vocacional. Portanto, eu diria que esta discussão em que há algum tempo nos enredamos em torno do sistema binário, a meu ver, vale a pena fazê-la, mas fazê-la quanto à natureza das formações e não quanto à natureza das designações, se me permitem. E quando for feita dessa forma, não iremos muito longe. Porque esta questão liga-se também ao problema ao problema dos consórcios. Para quem queira falar no consórcio, como nós falamos, como uma das vias que pode levar à reorganização dos estabelecimentos. A questão está, apenas admitimos consórcios entre entidades ou instituições que tenham a mesma designação? Ou podemos admiti-los entre instituições que têm formações da mesma natureza? São questões completamente diferentes. Algumas universidades portuguesas são bem mais politécnicas do que alguns institutos politécnicos portugueses. Há de decidir-se ou há de distinguir-se isso naturalmente, é agarrarmos no elenco das formações e verificarmos isso. Eu diria até que o tempo encarregou-se de ir de algum modo demonstrando isso. Uma das questões que tive de abordar aqui quando discutimos a revisão à lei de base do sistema educativo, Srs. Deputados, foi precisamente essa, a de que me parecia que a Assembleia da República iria consagrar ou iria acentuar uma distinção que era puramente uma distinção formal e não uma distinção substancial. Mas mais, que em nome dessa distinção iria acentuar uma política de desperdício, que é a de impedir administrativamente instituições que têm competências para poder intervir em determinadas áreas de formação de o fazerem por pura razão de denominação, permitindo que outros o possam fazer pela mesma razão. Mas eu diria que as decisões estão tomadas. A questão uma questão que me foi colocada, que é de se a ruptura financeira é possível e quando é que ela vai suceder. Eu gostava de, com a mesma clareza que transmiti aos seus deputados os números, dizer-lhes que nos institutos politécnicos não é previsível que haja ruptura financeira ao longo do ano 2009. E porquê? Pela mesma razão que lhes referi, nós agimos naquelas três áreas com as consequências que daí resultam. E, digamos, naturalmente que iremos fazê-los. Há institutos que neste momento, um dos institutos que neste momento tem a propina máxima já. Eu diria que há margem para que as propinas, efetivamente, possam continuar a subir. E não pronunciaria sobre isso, daria apenas essa, digamos, essa informação. Portanto, não há o receio, em nossa opinião, não há efetivamente o perigo de chegarmos ao meio do ano e não podermos honrar os compromissos que temos com o pessoal docente e não docente. Agora, o que há, naturalmente, é que, para que tal não aconteça, pode suceder que em fevereiro se acentua a precariedade do pessoal docente. Eu gostaria, com toda, digamos, gostaria que fosse lido com particular atenção a questão que dedicamos à resolução que tem sido seguida ou à forma que tem sido seguida em relação ao pessoal docente. Eu diria que ela não é aceitável de forma nenhuma. Uma questão que em relação à qual eu gostaria também de pronunciar com alguma clareza é a questão das boa ou má gestão. Eu não faço profissão de fé de que em todas as instituições de ensino superior, mas faço o registro que os institutos, por enquanto, que eu me tenha dado por ela, ainda não foram acusados disso, mas eu não faço profissão de fé de que os responsáveis pelas instituições de ensino superior, todos eles e em todas as situações, tenham tomado as melhores opções de gestão. Mas não me parece que seja aceitável, face à natureza dos problemas financeiros que o ensino superior tem, que, efetivamente, digamos, se procurem justificar com afirmações deste tipo. O Conselho Coordenador teve a oportunidade de dizer ao seu Primeiro-Ministro, em julho, que considerava as declarações do seu Ministro das Finanças particularmente infelizes. E eu diria, repetiria aqui, que, de forma alguma, o Conselho Coordenador considera ou pode considerar aceitáveis este tipo de afirmações. Eu diria que para instituições que suportaram no espaço de 3 anos um decréscimo do seu orçamento de cerca de 20%, a única conclusão que se pode tirar é exatamente, será rigorosamente a contrária. No que diz respeito ao orçamento específico de desenvolvimento do ensino superior, eu diria que foi muito claro quando discutimos a distribuição do plafond do orçamento pelas instituições, que ele teria haveria três finalidades. Uma, o chamado, no fundo, orçamento competitivo. Uma dessas finalidades seria o apoio à constituição das fundações. Não acrescento, nem acrescentamos mais nada em relação a essa matéria. Uma segunda finalidade seria para apoiar a constituição de consórcios entre universidades ou entre institutos politécnicos. Uma terceira finalidade seria o apoio aos cursos de especialização tecnológica. E uma quarta, enganei-me, seria o relativamente aos programas de qualificação do corpo docente dos institutos politécnicos. Em relação a esta última questão, ou seja, o financiamento aos programas de qualificação do corpo docente dos institutos politécnicos, reconhecemos que com algum atraso, mas foi efetivamente anunciada há 2 dias e aguardamos a abertura, está na página do MSTES e da FCT, aguardamos naturalmente a abertura dos editais para que possamos recorrer a esta via. Assinalamos que esta via, sendo prioritária ou sendo exclusiva para os institutos politécnicos, não os impede, naturalmente, de ir a outras vias. Consideramos, no entanto, que, face aos compromissos que havia, enfim, mais vale tarde do que nunca, mas efetivamente já tardava. No que diz respeito ainda à reforma do sistema de ensino, o Conselho Coordenador está efetivamente disponível, tem manifestado disponibilidade para participar nesse processo. O Conselho Coordenador não está disponível para que a reforma do sistema seja feita via a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação. E não pode aceitar que a função, que essa possa ser sequer uma das funções da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação. Nós não teremos uma Agência Nacional de Avaliação e Acreditação com as funções que têm nos outros países onde elas existem, se a sua função não for efetivamente proceder à avaliação do curso, determinar o que está mal e o que está bem, perdoe-me esta expressão simplista, referir se o que está mal ou está bem depende das instituições ou depende de fatores externos, nomeadamente de questões relacionadas com o financiamento, com a qualificação do corpo docente, etc., etc., e dar prazo e condições para que as instituições possam superar essas situações. É isso que fazem as agências de avaliação e acreditação. Portanto, se a agência de avaliação e acreditação tiver uma função diferente em Portugal, faz a função de uma comissão liquidatária, mas não faz a função de uma agência de avaliação e acreditação. É importante que se tenha isto presente. Mas, deixar funcionar ou admitir-se, e não estou a dizer que se admita, ou não estou a dizer que seja essa a função, mas estou a dizer que admitir-se que a reorganização, ou se quiserem, o emagrecimento da rede de cursos e de estabelecimentos, se possa fazer com base no funcionamento da agência, significa aceitar que uma desregulação se suceda a outra. Porque era admitir que o resultado disso tudo, digamos, daria como consequência uma rede organizada e uma rede de estabelecimentos e uma rede de cursos devidamente organizada. E isso é inaceitável e estaria manifestamente por demonstrar. Repito que o problema não se resolve exclusivamente por via orçamental. Ou seja, os problemas no sistema de ensino superior manter-se-iam os mesmos, a não ser que, naturalmente, nós fôssemos um país que tivesse possibilidade de financiar sem fim. Manter-se-iam os mesmos se não forem tomadas, se efetivamente não for desencadeado um processo de reforma com as instituições, sublinho, com as instituições e com as pessoas que trabalham nas instituições, sublinho, e com as pessoas que trabalham nas instituições. O RGS, por si só, não resolve nenhum problema. Aliás, se os senhores deputados estiverem recordados, nós próprios também referimos isso quando estivemos aqui. O RGS cria alguns mecanismos que permitem, atuando que atuando-se noutras áreas, possam, digamos, contribuir efetivamente para a resolução dos problemas. Diria, por exemplo, que a aplicação que já tem sido feita do OGS vem, por exemplo, demonstrar que alguns dos problemas que nós levantávamos e aos quais o Parlamento não foi sensível, efetivamente já se estão a verificar no terreno. Não sei se bem ou mal, mas, por exemplo, interferências político-partidárias em meios mais pequenos nos processos eleitorais estão em campo. O deputado não me vai levar a mal se disser o seguinte. Num meio relativamente pequeno, e o Distrito de Leiria não será tão pequeno como, quanto isso, até pela natureza multipolar do Instituto Politécnico de Leiria, quem quiser, eu diria que o melhor local para quem quiser utilizar o Instituto como trampolim para outra coisa é claramente a presidência do Instituto Politécnico de Leiria, que eu nunca quis, mas que reconheço que é o local ideal. Os senhores deputados sabem, por dever de ofício, que se tira partido das várias, se tira, devem tirar, partido das várias situações que se suscitam. Portanto, visto para lhe dizer, Sra. Deputada, que relativamente ao OGS, nós mantemos uma leitura positiva do OGS. A aplicação que já fizemos vem-nos mostrar que algumas das dúvidas, algumas das apreensões que nós tínhamos se verificam. Passagem da discussão política ou partidária para dentro das instituições, por exemplo, em relação às quais estavam resguardadas até aí, eu diria que o exemplo do funcionamento das assembleias estatutárias gera-nos algumas preocupações relativamente ao Conselho Geral. Nas primeiras assembleias estatutárias, os membros externos estavam lá todos. Nas segundas, terceiras e quartas, já era com muita insistência que os lá tínhamos. E esta preocupação, naturalmente, acresce ou agrava-se a partir do momento em que se exige que, obrigatoriamente, o Presidente do Conselho Geral, que é o órgão máximo da instituição, seja, obrigatoriamente, uma individualidade externa. Mas eu diria que acreditamos que seja possível ir fazer correções. Uma última nota, se me permitem. Eu não sei se... Eu diria que eu já não sei se é correto ou não que a percentagem do PIB que é afeta ao orçamento das instituições de ensino superior é igual ou não à dos restantes países da OCDE. E eu diria que, com toda a franqueza, essa questão é muito pouco importante, porque era necessário que também nas restantes áreas fosse igual, ou seja, que o quadro do sistema de ensino superior em Portugal também fosse igual ao dos restantes países da OCDE. E provavelmente poderá ser, digamos, se adotarem medidas de reforma do sistema. Aquilo que eu sei é que na vizinha Espanha, 52,5% do orçamento que o Estado transfere é efetivamente gasto em remunerações certas e permanentes. E que em Portugal a totalidade do dinheiro que o Estado transfere não é suficiente para esse efeito. O que é que falta aqui? Digamos, onde é que depois se nota a falta disto, Srs. Deputados? Naquilo que em Espanha as instituições podem fazer para além da formação e que nós em Portugal naturalmente não conseguimos fazer porque não temos recursos para o fazer. O que é que nós fazemos neste momento? Asseguramos dentro de padrões de qualidade, digamos, que consideremos minimamente dignos, as formações que ministramos. Refiro-me naturalmente aos institutos politécnicos, mas não é neste momento possível ir para além disso. E as instituições de ensino superior não podem ser só instituições de ensino, como é sabido, e eu diria como também se poderá verificar se quisermos fazer a comparação entre as instituições de ensino superior em Portugal e as instituições de ensino superior na OCDE. A quebra decida de algumas instituições, e com isto termino, de algumas instituições de ensino superior em Portugal nos chamados rankings internacionais, seria interessante ver-se se não resultam do facto de terem deixado de poder fazer aquilo que naturalmente faziam em momentos anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós agradecemos muito o contributo que nos veio dar para o debate sobre o Orçamento de Estado, designadamente com o que nos deixou e com certeza serão tidas em conta.
em função das diferentes apreciações pelos meus colegas deputados. Fazemos um pequeno intervalo de 3 minutos, mesmo 3 minutos, para depois regressarmos a 15:45 para fazermos a audição ao grupo.